está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Saneamento, transporte público, rodovias.
Bancos públicos investem 56 bilhões e 400 milhões de reais em obras neste ano.
E presidente Lula destaca papel dos bancos para a economia e infraestrutura de estados e municípios.
Eu só quero que esses investimentos se transformem em coisa concreta. Numa obra, no emprego, no salário e numa melhoria dos ativos desse país. É isso que nós queremos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais saúde com a gente.
Mais de 76 mil profissionais concluem capacitação como agentes comunitários e de combate à endemia.
Eles vão atuar em mais de 5.300 municípios.
Vamos falar sobre as ações do Brasil na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.
E como as discussões e negociações com líderes mundiais podem auxiliar no combate às desigualdades e pobreza no mundo.
Tema da entrevista com a secretária do Ministério da Fazenda e coordenadora nacional de finanças do G20, embaixadora Tatiana Rosito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O Brasil assumiu recentemente a presidência temporária do G20, com a disposição de discutir temas sociais, sustentabilidade e propostas que beneficiem os países mais pobres.
O grupo é formado pelas 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana.
E que ações são esperadas sob a presidência do Brasil? Como os países mais ricos podem contribuir para combater a miséria e a fome no mundo?
Quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas é a secretária do Ministério da Fazenda e coordenadora nacional de finanças do G20, embaixadora Tatiana Rosito. Boa noite, embaixadora.
Boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes.
Embaixadora, o Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro agora e definiu três assuntos prioritários, né? O combate à fome e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. A ideia é que essas economias, que são as mais fortes do mundo, se voltem mais para essas questões sociais?
Sim, assumimos a presidência no dia 1º de dezembro. Essas foram as prioridades definidas pelo presidente Lula. E é importante que os ouvintes saibam, o G20 é um fórum que ele trabalha por consenso. Então, a importância do G20 é justamente porque ele reúne economias avançadas, economias emergentes em desenvolvimento. E agora também com a participação da União Africana, economias mais pobres. E o Brasil vai trabalhar ali por um consenso. O G20, ele nasceu de crises, ele nasce como um G20 financeiro, 1999, ele depois é alçado a um G20 de líderes, depois de 2008, com a crise financeira global, e então chegamos na conformação que temos hoje, em que temos um fórum especial porque permite aos países emergentes, a países como o Brasil, contribuir para ter uma agenda internacional que vá ao encontro dos países emergentes e desenvolvimento, mas que conte com o consenso e a colaboração de todas as economias. Então, em muitos grupos de trabalho, por exemplo, da trilha financeira, que é essa que o Ministério da Fazenda coordena, nós vamos trabalhar para ter uma maciça mobilização de recursos. Recursos públicos, recursos privados e outros que possam ajudar os países emergentes, os países em desenvolvimento e os países mais pobres a seguir no seu desenvolvimento e fazer a sua transformação, transição energética, né, no caso do Brasil, a transformação ecológica e buscar contribuir com os países mais pobres, sobretudo na solução da dívida, que é um grande problema para o desenvolvimento desse país.
A senhora fez referência aí à solução ecológica. No desenvolvimento sustentável, o Brasil espera um maior comprometimento das maiores economias do mundo com esse tema? É possível crescer com sustentabilidade?
Olha, nós acreditamos que sim, E o Brasil é uma parte fundamental dessa solução, porque o Brasil, com o seu capital natural, com a sua história, né, com as suas particularidades na área ambiental, na área de biodiversidade, na área ecológica, com a sua diversidade em múltiplos aspectos, ele tem muita legitimidade para contribuir, para pautar essas discussões da agenda global. Mais especificamente, acreditamos que o desenvolvimento sustentável, ele só pode ocorrer realmente em harmonia e em harmonia com a natureza e incorporar elementos de inclusão social. Isso é fundamental, não dá para pensar numa coisa sem a outra, né? E também agregar a esse desenvolvimento é um elemento internacional, né? A ordem global, ela precisa funcionar para todos, ela precisa ser solidária, né? A transição energética, porque o mundo vive, ela precisa resultar de uma parceria que seja solidária, seja entre os estados, seja entre o capital público e privado, né? Seja das filantropias para atrair mais capitais privados para projetos de transição energética, mas para projetos também, por exemplo, na área de adaptação, né? Projetos para a gente lidar com as transformações que são exigidas de cada local, de cada cidade, da vida do dia a dia do cidadão, para poder lidar com as mudanças climáticas, né?
Dentro dessa lógica de pautar, então, as questões de todos, né, para essas economias que são as maiores do mundo, a senhora acredita, então, que investimentos em infraestrutura, por exemplo, podem ser uma das saídas para gerar emprego e renda, por exemplo?
Sim, com certeza. Inclusive, o grupo de infraestrutura, a trilha financeira do G20, tem cerca de 8 iniciativas ou grupos de trabalho, e uma delas é o grupo de infraestrutura, que é co-presidido pelo Brasil e pela Austrália. E o Brasil está trazendo para a agenda do grupo de infraestrutura, nesse ciclo, nesse nosso ciclo da presidência, o tema de investimentos em infraestrutura resiliente, ou seja, muito voltados para adaptação, porque a maior parte dos investimentos públicos e privados hoje, que fluem para a transição energética, eles ocorrem muito para mitigação, né? Para reduzir os efeitos, as emissões de gases, né, que causam as mudanças climáticas. Mas os países, sobretudo os países em desenvolvimento e os países mais pobres, embora todos os países lidam com isso, têm que se adaptar para lidar com o novo contexto de mudança climática. E há muito menos recursos hoje que fluem para isso. Também estamos propondo uma infraestrutura que podemos pensá-la do lado do usuário, não só em facilitar investimentos em infraestrutura, como atrair mais capital privado e garantir que o capital público necessário possa ser destinado a esses investimentos, mas também olhar do ponto de vista do usuário, para que esses investimentos ocorram, por exemplo, reduzindo diversidade, né? Empoderando, por exemplo, minorias. Então, essa também é parte da nossa agenda.
Secretária, o que o Brasil espera deixar como legado na presidência do G20?
Olha, o Brasil espera deixar um legado de, primeiro, que o G20 possa ser, de fato, fazer valer, não é, o seu papel de principal fórum de coordenação política e econômica global. Ou seja, fazer com que as ambições dos países, da sociedade, daqueles que mais precisam, elas possam se ver refletidas nisso, né? Que cada um possa se ver refletido nesse fórum. E também um papel tradicional que cabe ao Brasil, que é de construir consensos, que é fazedor de pontes. Né? Fazedor de pontes e, sobretudo, em temas que são tão importantes como a fome, a desigualdade, a inclusão social, mas também mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, o Brasil tem uma enorme legitimidade para tratar desses temas e para buscar pautar soluções e construir consensos conjuntamente.
Muito bem, nós conversamos com a secretária do Ministério da Fazenda e coordenadora nacional de finanças do G20, embaixadora Tatiana Rosito. Embaixadora, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada. Obrigada a você.
Melhorias em estradas, obras de saneamento básico, um novo trem ou renovação do transporte coletivo urbano.
Investimentos que impactam na vida do cidadão, geram mais emprego e fazem a economia girar.
Os bancos públicos, como o BNDES, tiveram forte participação nesses investimentos neste ano, por meio de empréstimos a prefeituras e governos.
Os financiamentos chegaram a 56 bilhões e 400 milhões de reais.
Saneamento, mobilidade, infraestrutura. Para fomentar os investimentos nessas áreas em todo o país, os bancos públicos concederam mais de 56 bilhões de reais em créditos a estados e municípios. Foram 32 bilhões de reais aplicados em 16 estados e mais de 24 bilhões de reais em 805 municípios de 25 estados. As operações de crédito partiram do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E os valores superam a soma dos 4 anos anteriores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que garantir crédito a estados e municípios é apostar na melhoria do país.
Eu só quero que esses investimentos se transformem em coisa concreta, numa obra, no emprego, no salário e numa melhoria dos ativos desse país. É isso que nós queremos. É para isso que existem bancos públicos. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer.
O BNDES foi responsável pelo maior montante de crédito a estados e municípios, totalizando 22 bilhões de reais, somando com novas operações anunciadas hoje. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, diz que o objetivo é retomar e ampliar o apoio a projetos estruturantes pelo país, e cita alguns exemplos.
No Ceará, nós aprovamos 1 bilhão. É um plano de investimento em água, esgotamento sanitário e segurança hídrica. No Espírito Santo, 630 milhões para infraestrutura logística rodoviária do Estado. Mato Grosso do Sul, também infraestrutura logística rodoviária do Estado, que eu acho que vai aumentar muito a produtividade. São Paulo, 10 bilhões e 5 milhões de reais. É um trem de alta velocidade Campinas-São Paulo. Então, a infraestrutura está voltando a ajudar no crescimento.
Já a Caixa Econômica Federal concedeu 15 bilhões de reais em crédito aos entes federados em 564 operações contratadas, o que é 97% a mais do que todo o valor disponibilizado pelo banco no ano passado. O presidente em exercício da Caixa Econômica, Marcos Brasiliano, lembra que o objetivo é que essas obras e projetos, apoiados pelo banco, cheguem diretamente ao cidadão.
E a Caixa, ela está pronta para apoiar os estados, os municípios em seus projetos de infraestrutura, ajudando não só a movimentar a economia, o objetivo central é a pessoa, é o cidadão. É para lá que o benefício vai.
O Banco do Brasil concedeu 19 bilhões de reais em financiamentos a governos e prefeituras. A presidente do banco, Tarciana Medeiros, lembrou que os investimentos apoiados pelo banco chegam dos grandes aos pequenos municípios.
São operações de crédito que desempenham um papel fundamental para impulsionar os setores produtivos e potencializar a implementação de políticas públicas. De norte a sul, de leste a oeste, nós emprestamos do pequeno município do interior aos grandes estados.
Entre os financiamentos anunciados hoje pelo BNDES está o crédito de 3 bilhões de reais para o estado do Pará. O valor será voltado para investimentos em infraestrutura da capital, Belém, que deve receber em 2025 a Conferência do Clima das Nações Unidas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Projetos para o desenvolvimento do país.
O presidente Lula recebeu propostas nas mais diversas áreas dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão.
E já determinou estudos para a viabilidade de implementar as sugestões.
O
grupo de trabalho da transição energética trouxe como sugestão o fortalecimento dos combustíveis renováveis. Entre as propostas do grupo da primeira infância está a criação de um cadastro único de todas as crianças de 0 a 6 anos do país. No grupo de trabalho da Amazônia, a conselheira Esther Bemerguri recomendou o fortalecimento da infraestrutura educacional e a criação de um programa similar ao Mais Médicos, para atrair profissionais de outras áreas para a região amazônica.
Que traga para esses municípios mais agrônomos, mais ecólogos, mais sociólogos, mais engenheiros.
Reativado em março, o Conselhão é um órgão de assessoramento da Presidência da República, que funciona também como um canal de diálogo do presidente com a sociedade. Ao todo, o grupo reúne quase 250 conselheiros, entre empresários, representantes de setores da sociedade civil e integrantes de movimentos sociais e organizações sindicais. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participa do grupo.
Tem uma profunda diversidade nesse conselho. Pela primeira vez, a gente consegue ter conselheiros e conselheiras de todos os estados do Brasil. É isso que faz com que essa sociedade, esses vários membros da sociedade brasileira, acreditem que o diálogo é possível nesse país.
Após mais de 140 reuniões das câmaras técnicas e grupos de trabalho, os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável apresentaram ao presidente Lula recomendações de políticas públicas.
Nós precisamos fazer um estudo de viabilidade econômica de quanto será o investimento, veja que eu não estou falando da palavra custo, nem gasto, de quanto será o investimento para a gente colocar essas coisas maravilhosas que vocês detectaram que é preciso fazer para o Brasil dar certo. Então é uma decisão que a gente vai ter depois da sabedoria de vocês de produzir as soluções, de apresentar para nós um conjunto de propostas que a gente pode saber quais delas poderão ser aplicadas para a gente dar uma guinada e mudar o rumo desse país.
Os conselheiros trouxeram também sugestões para a recuperação de áreas degradadas, transformação digital, fortalecimento da agricultura, turismo sustentável, educação inclusiva, economia do futuro e combate às desigualdades. Reportagem Luana Karen.
Um espaço de discussão para encontrar soluções concretas para erradicar a fome no país.
É a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que está sendo realizada em Brasília até a próxima quinta-feira.
E o presidente Lula deve participar a qualquer momento da abertura oficial da conferência.
O repórter Pablo Mundim está lá agora e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, depois de 8 anos, sociedade civil e governo federal voltaram a se reunir na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo é a construção de um tema urgente e fundamental para o país, o combate à fome. As discussões giram em torno de formas de distribuir comida de qualidade, sustentável e inclusiva, ajudando também os produtores locais. Segundo o relatório da ONU, a insegurança alimentar atinge mais de 70 milhões de brasileiros. Para tirar o país do mapa da fome, até agora foram recebidas pela comissão organizadora 736 propostas que serão analisadas por mais de 1.700 delegados dos 26 estados e do Distrito Federal. As propostas irão compor o conjunto de medidas para a elaboração do 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
E como é que está a programação da conferência hoje, Pablo?
Mariana, nessa terça-feira, segundo dia de evento, está prevista na mesa de abertura a participação do ministro de Segurança Geral, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Também está prevista a participação do presidente Lula, que deve falar a qualquer momento.
E até quando segue a programação, Plávio? Qual a expectativa do público?
Com entrada gratuita, mais de 2 mil pessoas devem passar por aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, até quinta-feira. A novidade dessa edição é a feira de sociobiodiversidade, com mais de 30 estandes de produtos de centenas de comunidades e organizações da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa e da Zona Costeira Brasileira. Eu volto com vocês, Luciano e Mariana.
Nós conversamos ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está acompanhando a abertura oficial da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente agradece pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil, Pablo.
Formação de agentes comunitários, incorporação de novos medicamentos ao SUS e retomada de programas estratégicos.
Algumas das ações deste ano para melhorar a saúde da população brasileira.
O balanço das ações foi tema do programa Conversa com o Presidente desta semana, que contou com a participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Ela destacou a retomada do Mais Médicos, que deve levar cerca de 28 mil médicos a todas as regiões do Brasil até o final do ano.
E também o programa Farmácia Popular, que democratizou o acesso a medicamentos a 22 milhões de brasileiros.
São 11 remédios que são distribuídos. Agora, nessa edição, todos os beneficiários do Bolsa Família recebem todos os medicamentos inteiramente gratuitos. Nós estamos com 180 novos municípios ao longo desse ano, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e a nossa ideia é aperfeiçoar cada vez mais.
A ministra também falou dos esforços da pasta no combate às fake news e no aumento da cobertura de vacinação no país.
É o caso da vacina contra HPV para adolescentes, que teve 60% de aumento na cobertura este ano.
O presidente Lula lembrou que o Brasil já foi a nação mais competente em termos de vacinação no mundo.
E reforçou o compromisso do governo com a saúde do povo brasileiro.
Temos certeza que nós vamos integrar a saúde num estágio muito avançado, muito melhor, sabe, para o povo brasileiro. Tudo que nós queremos é que o povo, ao precisar de um médico, tenha um médico. Ao precisar de um remédio, tenha um remédio. Porque com saúde aumenta a produção do país, aumenta a alegria do povo.
O programa Conversa com o Presidente é transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais.
Mais qualificação para agentes de saúde no país.
Mais de 176 mil profissionais concluíram a capacitação para atuarem como agentes comunitários e de combate a endemias em mais de 5.300 municípios.
400 agentes foram recebidos em Brasília para a diplomação.
Denis de Almeida Lacerda atua como agente de saúde há 20 anos no município de Coremas, na Paraíba. Hoje ele veio a Brasília receber o diploma de técnico de agente comunitário e agente de combate a endemias. Denis falou da expectativa de voltar à sua cidade e prestar melhores serviços à comunidade.
Trouxe bastante conhecimento que nós vamos poder transmitir para a nossa comunidade e melhorar o serviço da prevenção e promoção à saúde.
Denis foi um dos cerca de 170 mil agentes capacitados em todo o país na primeira turma nacional de técnicos de agentes comunitários. Esses profissionais agora vão atuar na assistência prestada à população na atenção primária, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção da saúde das comunidades. Para Michele dos Santos, formanda do município de Senhor do Bonfim, na Bahia, o curso vai melhorar o trabalho preventivo na comunidade.
Quando você tem aquele trabalho da promoção da saúde, um trabalho feito eficaz, a gente vai gastar menos com tratamento.
Para 2024, o programa deve disponibilizar mais 180 mil vagas. É o que garantiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Nós vamos estar abrindo essa nova turma com 180 mil vagas. 2026, essa é a meta, que nós tenhamos 100% dos agentes comunitários e de endemias com a formação técnica.
O programa Saúde com a Gente é desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, além da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reportagem Cleide Lopes.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor
e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima novo.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite pra você e até amanhã.
Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ aprova ampliação da participação feminina em cargos de direção da Justiça.
Segunda turma do STF faz balanço na última sessão presencial do ano.
Presidente do TSE defende regulamentação do uso da inteligência artificial para as eleições de 2024.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade modificação no texto da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário.
A norma trata da paridade em atividades administrativas e judiciárias dos tribunais e conselhos da Justiça.
A mudança permite ampliar a presença das mulheres em cargos de direção nos tribunais e estende seus efeitos a todas as trabalhadoras em outros postos de trabalho, como estagiárias e funcionárias terceirizadas.
A relatora da matéria, conselheira Salise Sanchoteni, lembrou que a democracia somente se concretiza no pluralismo, na diversidade de vozes e na representatividade igualitária dos segmentos da sociedade nos espaços de poder.
O presidente da segunda turma do STF, ministro Dias Toffoli, apresentou o balanço da última sessão desta terça-feira.
O colegiado julgou 4.690 processos em 53 sessões virtuais e presenciais em 2023. Neto Costa.
Ao apresentar o balanço da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli destacou que o número de processos julgados pela turma pode ultrapassar os 5 mil, visto que há ainda 338 processos pautados na sessão virtual, que termina em 18 de dezembro. Do total de processos julgados, 1.443 são habeas corpus. Ao longo do ano, o colegiado também analisou outras classes processuais, como os recursos extraordinários e os pedidos de extradições.
A pretensão de expedição de novo precatório ou de RPV, requisição de pequeno valor, prescreve em 5 anos.
E para o STJ, o marco inicial da contagem é a notificação do credor. Fátima Uchoa.
Com a fixação do tema repetitivo 1141 pela primeira sessão do STJ, o entendimento deve ser usado na resolução de casos com a mesma questão jurídica. De acordo com o colegiado, a Lei 13.463, de 2017, cancelou os precatórios e as RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e que estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Mesmo assim, o credor pode requerer a expedição de nova ordem de pagamento, conforme a mesma lei. A relatoria foi da ministra Suzete Magalhães.
Primeira turma do TST afasta a multa imposta pelo TRT da Primeira Região do Rio de Janeiro à Confederação Brasileira de Futebol.
A decisão foi tomada em ação que discute o direito de imagem de árbitros e assistentes de partidas de futebol. Samanta Flor.
O caso teve início em 2017 com uma ação civil pública apresentada pelo MPT. Para o órgão, a confederação teria transformado os árbitros e auxiliares em outdoors humanos e ficava com todo o valor do patrocínio. Em defesa, a CBF argumentou que não cabe o pagamento de direito de imagem aos árbitros porque, ao contrário dos jogadores, sua atuação não tem nenhuma repercussão fora de campo. O caso chegou ao TST. A primeira turma afastou a multa e decidiu que o processo retornará ao segundo grau para que sejam examinados diversos aspectos apontados pela CBF sobre os quais o TRT não havia se manifestado expressamente.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação por parte do Congresso Nacional do uso da inteligência artificial para as eleições de 2024.
A declaração foi durante o 5º Seminário Diálogo diálogos entre os poderes e os 35 anos da Constituição Federal. Guilherme Glória.
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a necessidade de punição mais dura para quem fizer uso indevido da inteligência artificial, como a cassação do registro e até do mandato do candidato eleito. Moraes informou que já criou um grupo de trabalho no TSE para regulamentar o uso das redes sociais e da inteligência artificial nas eleições.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em esforço concentrado, o Senado aprova indicações para o CAD, CVM e Banco Central. CPI das ONGs aprova relatório com sugestão de 6 projetos e 1 indiciamento. O plenário analisa regulamentação de apostas esportivas. Boa noite. O Senado aprovou hoje uma série de indicações para cargos em órgãos públicos, entre eles o Banco Central. Rodrigo Teixeira foi aprovado pelos senadores para a diretoria do Bacen. O plenário também confirmou os nomes de 4 indicados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, responsável por zelar pela liberdade de iniciativa e concorrência empresarial justa. O CAD estava com votações prejudicadas pela falta de conselheiros. Os detalhes com Bruno Lourenço.
José do Amaral Júnior, Camila Cabral Alves, Diogo Thomson de Andrade e Carlos Jaques Gomes tiveram os nomes aprovados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. Na reunião, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu atenção especial para que questões domésticas não atrapalhem negócios brasileiros no exterior.
Então, se você não tiver uma visão global, você vai impedir que o Brasil tenha uma empresa que possa aspirar a condição de player número 1, ou player número 2 ou 3.
Diogo Thomson de Andrade respondeu que, de fato, essa é uma realidade cada vez mais presente no cenário global.
E, de alguma forma, há que se proteger os mercados internos e, ao mesmo tempo, se valorizando a existência de grandes players para que eles possam concorrer internacionalmente.
O Tribunal Administrativo do CAD, que julga processos referentes à concentração de mercado, práticas anticoncorrenciais e restrições ao empreendedorismo, é composto pelo presidente da entidade e outros 6 conselheiros.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, anunciou em discurso no plenário que votará para derrubar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento, aprovada pelo Congresso Nacional. Ele disse que o fato de ser vice-líder do governo no Senado não o impede de adotar esta postura. Cajuru disse que não pode ignorar que as críticas ao veto uniram centrais sindicais, entidades empresariais, prefeitos e parlamentares. E lembrou que a desoneração permite a empresas de 17 setores da economia que substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5%, de acordo com o setor e o serviço prestado.
E daí o motivo pelo qual eu amo o presidente Lula, porque ele me aceita como eu sou e declarou ao Jacques Wagner, líder do governo e eu vice-líder, que gostaria que o Cajuru continuasse como ele 35 anos atrás o conheceu. Siga livre, Cajuru, inclusive para votar.
O presidente Rodrigo Pacheco confirmou que o veto do presidente Lula à desoneração será submetido à votação do Congresso na próxima quinta-feira pela manhã. A CPI das ONGs aprovou hoje o relatório final da comissão. O documento traz sugestões de 6 projetos de lei e pede o indiciamento do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Mauro Oliveira Pires, acusado de corrupção passiva e improbidade administrativa. O relatório é do senador Márcio Bittar, do União do Acre. O senador Beto Faro, do PT do Pará, discordou do pedido de indiciamento e apresentou um parecer alternativo, afirmando ser importante não se promover um processo de criminalização das ONGs do país. Além de Beto Faro, os senadores Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, e Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, também discordaram da inclusão da acusação ao presidente do ICMBio no relatório, mas o texto do relator foi aprovado pela CPI. Em pronunciamento no plenário, o presidente da CPI das ONGs, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo das apurações foi alcançado, revelar ao Brasil que essas entidades recebem muito dinheiro usado não para investir em projetos para acabar com a pobreza na região. Ele detalhou que apenas 6 ONGs receberam nos últimos anos mais de 3 bilhões de reais. Sobre a apresentação de 6 projetos para aperfeiçoar a legislação atual, o senador explicou que as sugestões podem impedir os abusos praticados pelas ONGs.
Basicamente, a gente quer na legislação quem está mandando esse dinheiro, por que está mandando esse dinheiro, quanto é esse dinheiro, para quem, como foi gasto, porque hoje não tem o menor controle disso. Não há Banco Central, só passa por lá, a relação exterior não tem nada a ver. Não indiciamos mais gente, nem pedimos punição, porque não é crime. Isso tudo que eu falei para vocês não está no código penal, não é crime, né? Você usar desse relacionamento, você pegar dinheiro do estrangeiro, ficar com 80% desse dinheiro, porque eles gastam entre si, 80%, 70%, 85% é entre si.
A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje um projeto que autoriza o porte de armas para servidores da FUNAI que trabalham na fiscalização. Para o relator da proposta, a medida dá chance de defesa para quem atua contra interesses de garimpeiros ilegais e outros criminosos. Repórter Janaína Araújo.
Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado o projeto que inclui no Estatuto do Desarmamento a previsão de porte de arma de fogo a servidores da Fundação Nacional do Índio que trabalham na área de fiscalização. A proposta foi apresentada pela Comissão Temporária Externa, que investigou em 2022 as causas do aumento da criminalidade de atentados na região norte. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que atuou como vice-presidente do colegiado, foi o relator da proposta. Ele detalhou as regras para a concessão do porte de armas e a motivação da medida, que ainda será analisada em mais 2 comissões.
O porte é condicionado à comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. O projeto foi motivado pelos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips na região do Vale do Javari. A proposição procura evitar que nova tragédia como essa se repita, dando uma chance de defesa aos servidores da FUNAI, cujo trabalho contraria os interesses de garimpeiros ilegais, traficantes de drogas, biopiratas, madeireiras clandestinas, entre outros criminosos.
O relator enfatiza que a arma será da FUNAI e os custos de aquisição ficarão por conta do órgão. Além disso, somente servidores que exercem atividades de fiscalização terão acesso a armas.
E a dívida do estudante com FIES poderá ser perdoada se ele prestar serviços ao poder público. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos Mineiro, o projeto concede o perdão de dívidas com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Segundo o texto, a anistia está condicionada à atuação do estudante em programas de apoio a serviços públicos, em escolas, serviços de saúde e outros locais, de acordo com a formação adquirida na graduação ou no curso que foi financiado pelo FIES, como explicou a relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Nós entendemos que precisa ter uma contraprestação e existe um espaço em escolas públicas, em postos de saúde, enfim, tem toda uma estrutura do poder público para atendimento à população que poderia ser mediante um regulamento que pode estabelecer percentual de perdão, contraprestação e a área de indicação. É um financiamento. Nós sabemos que é o pagamento feito por quem obteve o FIES que mantém o programa funcionando.
A proposta segue para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Senado vota nesta noite o projeto que regulamenta e institui a taxação sobre as apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets. Esse sistema de apostas inclui eventos virtuais de jogos online e eventos reais de temática esportiva, como jogos de futebol e vôlei, por exemplo. Nessa modalidade, o apostador ganhará caso acerte alguma condição do jogo ou o resultado final da partida. O projeto foi apresentado pelo governo federal com a estimativa de arrecadar 2 bilhões de reais para os cofres públicos. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, disse que várias modalidades de jogos online já funcionam no Brasil de forma clandestina e que é preciso regulamentação. Mas a proposta é polêmica. Senadores que são contra o texto apresentaram destaques e as discussões continuam no plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O governo deve anunciar proposta alternativa à desoneração da folha.
Presidente da CAPES pede mais recursos no orçamento para a formação de professores.
Debatedores defendem questões de gênero na formação de peritos criminais.
Boa noite. Em debate na Câmara sobre o papel da perícia na investigação dos crimes de feminicídio, os participantes ressaltaram a importância de incluir o recorte de gênero nas políticas de segurança pública e na formação dos peritos. A repórter Maria Neves acompanhou o encontro e tem mais informações.
A diretora da Divisão de Perícias Externas do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, Beatriz Figueiredo, destacou que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países que mais matam mulheres de forma violenta no mundo. E conforme a especialista, a morte representa a expressão final de um ciclo de violências típicas em sociedades patriarcais. Para Beatriz Figueiredo, a formação sobre violência de gênero deve ser uma política pública unificada proposta pelo governo federal.
É imprescindível que esses peritos estejam familiarizados com o tipo penal. Eles não sabem o que é violência de gênero, eles precisam saber o que é machismo estrutural, eles precisam saber o que é misoginia, porque senão o perito vai estar diante de uma série de vestígios e ele não vai conseguir entender o que está na frente dele. Eu falo que o perito só consegue enxergar de fato quando ele entende o que ele está procurando. É preciso que isso seja feito de forma unificada e do alto para a base. Também não é possível que espere-se que cada estado desenvolva os protocolos que entender serem importantes. Isso tem que ser uma diretriz do Ministério da Justiça, do Ministério da Mulher, ou um trabalho em conjunto.
De acordo com o promotor do Ministério Público do Distrito Federal, Raoni Parreira Maciel, na capital do país, 75% dos feminicídios ocorreram dentro de casa. Ainda segundo o promotor, das 87 denúncias recebidas no DF desde 2018, 67 já foram julgadas com uma taxa de condenação de 92,5%. Conforme Raoni Maciel, o protocolo da Polícia Civil, que prevê a investigação de qualquer morte violenta de mulher, como feminicídio no Distrito Federal, foi fundamental para a alta taxa de solução desse tipo de crime. A delegada da Polícia Civil do DF, Viviane Bonato, explicou que esse protocolo foi adotado porque, desde o início, a investigação do feminicídio é diferente da elucidação de outros homicídios.
Muitas vezes essa vítima morre dentro de casa e o corpo é encontrado em outro local. Num homicídio que não é um feminicídio, a residência dessa vítima não tem tanta importância como tem no feminicídio, porque muitas vezes essa mulher foi morta na casa dela, ou na casa dela a gente encontra aquela questão da violência simbólica. Seriam vestígios de briga, fotos rasgadas, roupa queimada, assim como o local onde o corpo também é encontrado. E no próprio corpo, as marcas simbólicas da violência são retratadas ali no corpo.
A audiência foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, avalia que o Brasil está se reerguendo sob o governo do presidente Lula. Ela cita uma lista de ações, como a Bolsa Estudantil contra a Evasão Escolar, a queda no desemprego, o estímulo à economia criativa e a retomada do Bolsa Família, entre outros acertos do governo.
Na opinião de Jaque Rocha, o país encerra o ano com um olhar de esperança, graças às conquistas internacionais e os avanços tecnológicos e de investimentos.
Welter, do PT do Paraná, considera que a abertura comercial de 71 novos mercados estrangeiros no país atesta o apoio do governo ao agronegócio.
Welter elogia a habilidade do Itamaraty na articulação internacional e a colaboração de vários ministérios para a expansão dos negócios brasileiros.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que as três maiores preocupações da humanidade são a crise climática, a fome e as guerras. Segundo a visão do congressista, o governo federal está colocando o Brasil como protagonista no enfrentamento dessas questões.
No que diz respeito à crise climática, Bongás afirma que a gestão federal tem garantido recursos para a Amazônia e aumentado a fiscalização contra crimes ambientais ocorridos na região.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, celebra as assinaturas obtidas para a abertura da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a instalação do colegiado reforça a luta pela democracia e pela liberdade.
Marcel Van Hatten se diz preocupado com decisão recente do STF que prevê a responsabilização civil de veículos de comunicação por declarações de entrevistados em reportagens jornalísticas.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também critica a decisão que determina que os veículos de imprensa poderão ser responsabilizados pelo conteúdo de falas de entrevistados. Ela caracteriza a medida como censura e ataque à liberdade de imprensa.
Bia Kicis destaca a importância de trazer à luz possíveis ilegalidades cometidas pela justiça, como no caso de Clériston da Cunha, que morreu de mal súbito na prisão, após a recusa do STF em libertá-lo.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a atuação do Supremo Tribunal Federal, afirmando que existe hoje no Brasil uma ditadura da toga.
Cabo Gilberto Silva ainda afirma que alguns parlamentares não assinaram pedido de abertura de uma CPI para investigar possíveis arbitrariedades do STF por medo de represálias da Suprema Corte.
Na visão de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o país vive um desequilíbrio na independência entre os três poderes. A deputada chama a atenção para os abusos, especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal.
Adriana Ventura também é contra a escolha de Flávio Dino para uma cadeira no STF. Segundo ela, a indicação é uma afronta ao parlamento, uma vez que, como ministro da Justiça, Dino teria desrespeitado os congressistas em várias ocasiões.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, está preocupado com o que classifica como politização do judiciário. O deputado destaca diferenças de tratamento em relação ao presidente Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Evair Vieira de Mello também critica os vetos presidenciais, a desoneração da folha de pagamento em 17 áreas da economia e ao marco temporal nas demarcações de terras indígenas.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca sua luta pela liberdade de expressão durante a ditadura militar. O parlamentar critica aqueles que se aproveitam da defesa da liberdade para apoiar políticos como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chama de criminoso e defensor da tortura.
Ivan Valente argumenta que o discurso de Jair Bolsonaro e seus apoiadores é marcado pela produção de ódio, intolerância e mentiras, visando criar uma crise institucional.
Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, destaca a importância da busca pela unidade no parlamento brasileiro, lamentando a falta de coesão devido a diferenças ideológicas.
Luiz Carlos Raule rejeita a importação de ideologias extremas de outros países nos últimos anos, referindo-se à polarização política entre radicais da esquerda e da direita. Ele afirma que, apesar das divergências, é preciso evitar a ruptura institucional.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, reprova o comportamento do comandante do Exército Brasileiro de criticar o ex-presidente Bolsonaro em encontros com a tropa. De acordo com o parlamentar, o comandante deve focar em sua missão militar e evitar o envolvimento político.
Coronel Crisóstomo cobra uma postura mais responsável por parte do militar, que, segundo ele, pode prejudicar a reputação das Forças Armadas.
Presidente do MDB de Santa Catarina relata visita a Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por suspeita de interferência no processo eleitoral.
Pezente solicita ao ministro Alexandre de Moraes que, por um gesto humanitário, solte Silvinei Vasques. Segundo o parlamentar, o ex-diretor da PRF é celíaco, apresenta quadro grave de desnutrição e tem tomado medicamentos para problemas cardíacos.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca projeto de sua autoria que prevê a proibição de produtos fumígenos, ou seja, derivados do fumo, em locais de eventos ou prática esportiva de qualquer natureza.
Professor Paulo Fernando também apresentou o projeto que determina que membros das juntas e mesas eleitorais não sejam filiados a partidos políticos. Ele argumenta que essa medida pode garantir mais isenção no processo eleitoral.
Educação.
Representante do Ministério da Educação pede em audiência pública a destinação de mais recursos do orçamento para financiar a formação de professores. Mais detalhes na reportagem de Emanuele Brasil.
A presidente da CAPES, coordenação do Ministério da Educação responsável por bolsas e aperfeiçoamento de pessoal, Mercedes Maria da Cunha Bustamante, pediu aos parlamentares um aporte adicional de R$ 150 milhões de reais no orçamento de 2024 da agência para financiar a formação de professores. Ela participou de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Segundo Mercedes Bustamante, com os recursos extras, seria possível lançar um edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, para oferta de 90 mil bolsas de licenciatura em pedagogia, que, somada às 10 mil bolsas do Programa de Residência Docente, totalizaria 100 mil bolsas para a formação de professores no próximo ano.
Hoje se estima a necessidade do Brasil formar 1 milhão de novos professores. Então, com o PIBID, nós estaríamos aí contemplando pelo menos 10% da formação necessária. Então, a ampliação do PIBID, ela garantiria, né, a iniciação à docência, uma dimensão semelhante ao aporte conferido pela CAPES às bolsas de pós-graduação.
Segundo números da CAPES, com o orçamento atual, o lançamento de 100 mil bolsas pelo PIBID implicaria um déficit da ordem de 200 milhões de reais nos recursos previstos para a CAPES. Ao longo da audiência, os debatedores defenderam a aprovação de proposta que torna o PIBID em política nacional. O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e o relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é favorável à institucionalização do programa.
O PIBID é um programa que conseguiu um curso de licenciatura com crescimento muito grande, articula teoria e prática por meio dessas aproximações à instituição do ensino superior e escola pública de educação básica.
Já a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que solicitou a audiência, chamou a atenção para a finalidade de corrigir desigualdades sociais, como fator importante que deve estar presente no financiamento à formação de professores. Nesse sentido, ela elogiou a nova regra da CAPES, que permite o acúmulo de bolsas financiadas com recursos federais.
Nesse momento em que a vida está tão precarizada, nós sabemos a dificuldade dos nossos estudantes de conseguir, inclusive, retornar para a universidade nesse contexto pós-pandemia. Muitos retornaram para a sua cidade ou então assumiram o papel de chefia das famílias.
Em outubro deste ano, o PIBID financiou 81 mil bolsas de iniciação à docência e residentes. Os valores pagos aos bolsistas variam de R$ 700 a R$ 2.100 e uma das finalidades são estágios em escolas públicas para os futuros professores. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a revogação do novo ensino médio implementado no governo de Michel Temer. Segundo o deputado, os itinerários formativos e a flexibilização curricular significam um ensino de baixa qualidade, especialmente para os estudantes mais pobres.
Tarcísio Mota argumenta que o projeto educacional aprovado nas eleições de 2022 diverge do modelo atual do ensino médio. O parlamentar entende que é preciso ampliar o debate com os segmentos envolvidos e ouvir os jovens.
Saúde.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, propõe uma alteração no Código de Processo Civil para agilizar os casos de tutela de urgência relacionados à saúde, quando pleiteada com gratuidade de justiça.
Duarte Júnior sustenta que o objetivo da medida é evitar que vidas sejam perdidas devido à demora no acesso a tratamentos de saúde, como ocorreu em um caso recente no Rio de Janeiro.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta que o projeto que trata das subvenções oferecidas por estados para a implantação ou expansão de empresas gera riscos para o setor de saúde, afetando empresas que produzem equipamentos médicos e medicamentos.
Dr. Zacarias Calil explica que as mudanças propostas vão aumentar os custos da saúde para a população, porque resultarão em um aumento de carga para as empresas do setor.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, registra a realização do seminário Federalismo das Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência na Câmara.
Márcio Gerri também comemora a aprovação de projeto que torna 20 de novembro Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares em feriado nacional.
Desenvolvimento Regional.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, ressalta a liberação de R$ 24 milhões de reais para socorrer as cidades castigadas pelas chuvas. Segundo a deputada, serão destinados mais R$ 150 milhões de reais a projetos específicos.
Ana Paula Lima celebra a retomada de investimentos na indústria naval catarinense pelo governo federal. Ela ressalta a importância da reativação de estaleiros e construção de barcos com uso de mão de obra qualificada.
Benis Leocádio, do União, questiona a recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte para cancelar a licença de instalação de um parque eólico na Serra do Feiticeiro, em Lages. O deputado observa que a decisão, além de ameaçar o progresso econômico, compromete avanços ambientais.
Benis Leocádio reforça que a região de Lages se beneficiou significativamente dos parques eólicos com a geração de emprego e renda.
Gabriel Nunes, do PSD, alerta para a seca que afeta a Bahia e toda a região Nordeste. Ele faz um apelo ao governo federal para destinar recursos para carros-pipa, limpeza de aguadas, construção de novas barragens e fornecimento de máquinas e equipamentos.
Gabriel Nunes reconhece a colaboração do governo da Bahia e do governo federal em ações como a perfuração de poços e extensão de redes, mas destaca a necessidade de um apoio mais amplo diante da extensão territorial de muitos municípios.
O governo deve anunciar uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento. A medida, que permitia o desconto de impostos para alguns setores da economia, estava prevista em texto aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo presidente Lula. Acompanhe com Ana Raquel Macedo.
O líder do governo Lula no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar nesta semana uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento de setores empresariais até 2027, que foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Randolfe participou nesta terça-feira de uma reunião de líderes da base aliada ao governo sobre vetos presidenciais a projetos aprovados na Câmara e no Senado. A proposta do governo será uma reoneração escalonada, segundo Randolfe Rodrigues, e deverá vir como medida provisória ao Congresso. Apesar da proposta, o líder do governo afirmou que a apreciação do veto está mantida pelo Congresso Nacional, que tem sessão marcada para quinta-feira. A sessão vai ser conduzida pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro.
Há um entendimento em curso que o próprio presidente Pacheco está pessoalmente participando, junto com o ministro Haddad, com o objetivo de nós aguardarmos uma proposta vinda do governo sobre a desoneração e, para diante disso, sem embargo, de analisarmos o veto à desoneração. ou nesta quinta-feira, ou então ainda na próxima semana. Nós deveremos ter, no mínimo, mais duas sessões do Congresso Nacional. Esta, que ocorrerá nesta quinta-feira, e uma outra sessão, que deverá ser na próxima semana.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que também participou da reunião dos líderes governistas, afirmou que o veto à desoneração da folha de pagamento deve ser derrubado. Efraim foi autor do projeto vetado.
Confiamos na ampla maioria na Câmara e no Senado para fazer a derrubada do veto e, a partir daí, ganhamos tempo e prazo com tranquilidade para receber as propostas do governo.
Além do veto à desoneração da folha, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, afirmou que haverá destaque para a votação em separado do chamado marco temporal da demarcação de terras indígenas. O presidente Lula vetou o trecho da lei que tratava desse assunto. O dispositivo vetado previa que os povos indígenas só teriam direito a terras que ocupavam ou reivindicavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.